Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, A Mão e a Luva. Kellum, mas o que pretendes fazer agora? Morrer.
Morrer, que ideia. Deixe disso, Tevans. Não se morre por tão pouco.
Morre-se. Quem não padece estas dores não as pode avaliar. O golpe foi profundo, e o meu coração é pusilânime. Por mais aborrecível que pareça a ideia da morte, Piort, muito pior do que ela é de viver.
Tu não sabes o que isto é.
Um namoro gorado, Luiz.
E se em cada caso de namoro gorado morresse um homem, tinha já diminuído o mugenier humano e mal perderia o latim.
Estevão meteu a mão nos cabelos com um gesto de angústia. Luiz Alves sacudiu a cabeça e sorriu. Achavam-se os dois no corredor da casa de Luiz Alves, a Rua da Constituição, que não se chamava dos seis anos. Então isto é, em 1853... Uma bagatela de 20 anos que lavam, levando talvez consigo as ilusões do leitor e deixando-lhe em troca os horários. Uma triste, crua e desconsolada experiência. Eram 9 horas da noite, Luiz Alves recolhia-se para casa, justamente na ocasião em que Estevão o ia procurar. Encontraram-se à porta. Ali mesmo lhe confiou Estevão tudo o que havia e que o leitor saberá daqui a pouco, caso não aborreça essas histórias de amor, velhas como Adão e eternas como o céu. Os dois amigos demoraram-se ainda algum tempo no corredor, um a insistir com o outro para que subisse, o outro a teimar que queria ir morrer, tão tenazes ambos que não haveria meio de os vencer se a Luiz não ocorresse uma transação.
Pois sim, disse ele, convenho em que deve morrer, mas há de ser amanhã, cede da tua parte e vem passar a noite comigo.
Nestas últimas horas que tens de viver na terra da Darmeás uma lição de amor, que eu te pagarei com outra de filosofia. Dizendo isto, Lovis travou do braço de Estevão, que não resistiu dessa vez, ou porque a ideia da morte não se lhe houvesse entranhado de deveras no cérebro, ou porque cedesse ao doloroso gosto de falar da mulher amada, ou o que é mais provável, por esses dois motivos junto. Vamos nós com eles, escada acima, até a sala de visitas, onde Luiz foi beijar a mão da sua mãe.
Mamãe, disse ele, há de fazer-me o favor de mandar o chá ao meu quarto. O Estevão passa a noite comigo.
Estevão murmurou algumas palavras, a que tentou dar um ar de gracejo, mas que eram fúnebres como um cipreste. Luiz viu-lhe então, à luz das estiarinas, alguma vermelhidão nos olhos, e adivinhou, não era difícil, que houvesse chorado.
Pobre rapá, suspirou ele mentalmente.
Dali foram os dois para o quarto, que era uma vasta sala com 3 camas, cadeiras de todos os feitios, 2 estantes com livros e uma secretária, vindo a ser ao mesmo tempo alcova e gabinete de estudo. O chá subiu daí a pouco. Estevão, a muito rogo do hóspede, bebeu 2 goles, acendeu um cigarro e entrou a passear ao longo do aposento, enquanto Luiz Alves, preferindo um charuto e um sofá, acendeu o primeiro e estirou-se no segundo, cruzando beatificamente as mãos sobre o ventre e contemplando o bico das chinelas, com aquela placidez de um homem a quem se não gorou nenhum namoro. O silêncio não era completo, ouvia-se o rodar de carros que passavam fora, no aposento, porém, o único rumor era dos botins de Estevão na palhinha do chão. Cursavam estes 2 moços à Academia de São Paulo, estando Luiz Alves no 4º ano e Estevão no 3º. Conheceram-se na academia e ficaram amigos íntimos, tanto quanto podiam sê-lo 2 espíritos diferentes, ou talvez por isso mesmo que o eram. Estevão, dotado de extrema sensibilidade, e não menor fraqueza de ânimo, afetuoso e bom, não daquela bondade varonil, que é apanágio de uma alma forte, mas dessa outra bondade mole de cera, que vai à mercê de todas as circunstâncias, tinha. Além de tudo isso, o infortúnio de trazer a Eunaína sobre os óculos cor-de-rosa de suas virginais ilusões. Luiz Alves via bem com os olhos da cara. Não era mau rapaz, mas tinha o seu grão de egoísmo, e se não era incapaz de afeição, sabia regê-las, moderá-las e, sobretudo, guiá-las ao seu próprio interesse. Entre estes 2 homens travara-se amizade íntima, nascida para um na simpatia, para outro no costume. Eram eles os naturais confidentes um do outro, com a diferença que Luiz Alves dava menos do que recebia. Ainda assim, nem tudo o que dava exprimia grande confiança. Estevão referira ao amigo, desde tempo, toda a história do amor agora malogrado, suas esperanças, desalentos e glórias, e enfim, o inesperado defecho. O pobre rapaz,
que folheava o capítulo mais delicioso do romance no sentir dele caiu de toda a altura das ilusões na mais dura, prosaca e miserável realidade. A namorada de Estevão, não é tempo de dizer alguma coisa dela, era uma moça de 17 anos, e por ora, simples aluna professora no colégio de uma tia do nosso estudante, a Rua dos Inválidos. Estevão tinha a visto pela primeira vez 6 meses antes, e desde logo sentiu-se preso por ela. Dilhe-lhe ao amigo, referindo-lhe o encontro, o que o fez sorrir de tão estirado prazo. Qualquer que ele fosse, porém o prazo fatal daquele cativeiro, a verdade é que Estevão, no mesmo ponto em que a viu, logo a amou, como se ama pela primeira vez na vida, amor um pouco estouvado e cego, mas sincero e puro. Amava ela, Estevão dizia que sim, e devia crê-lo, alguns olhares ternos, meia dúzia de apertos de mão significativos, embora a largos intervalos, davam a entender que o coração de Guiomar chamava-se Guiomar não era surdo à paixão do acadêmico. Mas fora disso, nada mais, ou pouco mais. O pouco mais foi uma flor, não colhida do pé em toda a original frescura, mas já murcha esse cincheiro, e não dada senão pedida. Fazei-me um favor, disse um dia Estevão apontando-o para a flor que ela trazia nos cabelos. Esta flor está murcha, naturalmente, e vai deitá-la fora ao despentear-se. Eu desejava que madesse. Guiomar, sorrindo, tirou a flor do cabelo. E deolha, Estevão recebeu-a com igual contentamento ao que diria se lhe antecipassem o seu quinhão do céu. Além da flor, e para subir as cartas, que não havia, nada mais obtivera Estevão durante aqueles 6 compridos meses, a não serem os tais olhares, que afinal são olhares, e vão-se com os olhos de onde vieram. Era aquilo amor capricho, passatempo ou que outra coisa era? Naquela tarde, a tarde fatal, estando ambos a sós, o que era raro e difícil, disse-lhe ele que embrembrevor para São Paulo, levando consigo a imagem dela, e pedindo-lhe em câmbio, que uma vez ao menos lhe escrevesse. Guiomar franziu a testa e fitou nele os magnífico par de olhos castanhos, com tanta retração e dignidade, que o pobre rapaz ficou atônito e perplexo. Imagina-se a angústia dele diante do silêncio que reinou entre ambos por alguns segundos. O que se não imagina é a dor que o prostrou, a dor e o espanto quando ela, erguendo-se da cadeira em que estava, lhe respondeu saindo. Esqueça disso. Pois quanto a mim, disse Luiz Alves ouvindo pela terceira vez a narração de tão cru desenlace, quanto a mim, obedecia-lhe pontualmente. Esquecia-me disso e ia curar-me em cima dos compêndios, direito romano e filosofia, não conheço remédio melhor para tais achaques. Estevão não ouvia as palavras do amigo. Estava então assentado na cama, com os covelos fincados nas pernas, a cabeça metida nas mãos, parecendo que chorava. A princípio chorou em silêncio, mas não tardou que Luiz Alves o visse deitar-se na cama, estorcer-se convulsivamente, a soluçar, a abafar quanto podia os gritos que lhe saíam do peito, a puxar os cabelos, a pedir a morte, tudo entremeado com o nome de Guiomar, tão dalma tudo aquilo, tão lastimosamente natural, que enfim o comoveu, e não houve remédio senão dizer-lhe algumas palavras de conforto. A consolação veio a tempo, a dor, chegada ao paroxismo, declinou no coapou, e as lágrimas estancaram, ao menos por algum tempo. Sei que tudo isto há de parecer-te ridículo, disse Estevão sentando-se na cama, mas que queres tu? Eu vivia na persuasão de que era amado, e era ou talvez. Por isso mesmo não entendo o que se passou hoje. Ou o que eu supunha ser amor, não passava tá talvez de passatempo ou zombaria. Não, talvez. Talvez, interrompeu Luiz Alves, compreendendo que o melhor meio de o curar do amor era meter-lhe em brios o amor próprio. Estevão ficou alguns instantes pensativo. Não é possível, contestou ele. Não a conheces. É uma grave e nobre criatura, incapaz de conceber um sentimento desses, que seria vulgar ou cruel. As mulheres... Já pensei se aquilo de hoje não seria uma maneira de experimentar-me, de ver até que ponto eu lhe queria. Escusas de rir-te, eu nada afirmo, digo que pode ser. Não admira que ela fizesse esse cálculo, um bom cálculo, nesse caso, todo filho do coração. A imaginação, disse Estevão, desceu por este declive de floris conjeturas, e Luiz Alves entendeu que era de bom aviso não espantar-lhe os cavalos. Ela foi, por ali abaixo, rédea frouxa e riso nos lábios. Boa viagem! Exclamou mentalmente o colega voltando a estirar-se no sofá. A viagem não foi longa, mas produziu efeito salutar no ânimo do namorado, adoçando-lhe as penas, circunstância que Luiz Alves aproveitou para lhe falar de cem coisas alheias ao coração e diverti-lo do pensamento que o absorvia. Conseguiu seu intento durante meia hora, e conseguiu mais, porque fez com que o colega risse, a princípio de um riso amargo e dúbio, depois de um riso jovial e franco incompatível com intuitos trágicos. Mas ai triste! A dor dele era uma espécie de tosse moral, que aplacava e reaparecia, intensas vezes, às vezes mais fraca, mas sempre infalível. O rapaz acertara de abrir uma página de Werther, leu meia dúzia de linhas, e o acesso voltou mais forte que nunca. Luiz Alves acudiu-lhe com as pastilhas da colação, o acesso passou, nova palestra, novo riso, novo desespero. E assim se foram escorrendo as horas da noite, que o relógio da sala de jantar batia seca e regularmente, como a lembrar aos dois amigos que as nossas paixonchões não aceleram nem moderam o passo do tempo. A aurora para os dois acadêmicos coincidiu com as badaladas do meio-dia, o que não admira, pois só adormeceram quando ela começava a apagar as estrelas. Estevão passou a noite, amanhã, quero dizer, muito sossegado e livre de sonhos maus. Quando abriu os olhos, estranhou o aposento e os objetos que o rodeavam. Logo os reconheceu, despertou-se-lhe com a memória, o coração, onde já não havia aquela dor aguda da véspera. Os sucessos, embora recentes, começavam a envolver-se na sombra crepuscular do passado. A natureza tem suas leis imperiosas. E o homem, ser complexo, vive não só do que ama, mas também a força de zelo do que come. Sirva isto de escusa ao nosso estudante, que almoçou nesse dia, como nos anteriores, bastando dizer em seu ababono, ou que se o não fez com lágrimas, também o não fez alegre. Mas o certo é que a pestade serenara, o que havia era uma ressaca, ainda forte, mas que diminuiria com o tempo. Luiz Alves evitou falar-lhe de Guiomar, Estevão foi o primeiro a recordar-se dela. Dá tempo ao tempo, respondeu Luiz Alves, e ainda ias de rir dos teus planos de ontem. Sobretudo, agradece ao destino desescapado tão depressa. E queres um conselho?
Dize!
O amor é uma carta, mais ou menos longa, escrita em papel velino, corte dourado, muito cheiroso e catita, carta de parabéns quando se lê, carta de pêssames quando se acabou de ler. Tu que chegaste ao fim, pio a epístola ao fundo da gaveta, e não te lembres de ir ver se ela tem um postscriptum. Estevão aplaudiu a metata fora com um sorriso de bom agouro. Duas vezes viu ele a formosa Guiomar, antes de seguir para São Paulo. Da primeira sentiu-se ainda abalado, porque a ferida não cicatrizara de todo, da segunda, pode encará-la sem perturbação. Era melhor, mais romântico, pelo menos, que eu o pusesse a caminho da academia, com desespero no coração, lavado em lágrimas, ou a bebê-las em silêncio, como lhe pedia sua dignidade de homem. Mas que lhe hei de eu fazer? Ele foi daqui com os olhos enxutos, distraindo-se dos tédios da viagem com alguma pilhéria de rapaz, rapaz outra vez como dantes,